Avante Gaqueiros, eu sou Diego Lima e hoje você vai ter um programa diferente, né, pessoal?
É verdade.
Pois é, né?
É, cara, porque nesse momento eu não queria dizer nada não, mas acho que o Fábio deve estar na espreguiçadeira lá no Caribe, hein, gente?
Opa!
É, cara, estamos de férias, hein?
Isso aí.
De férias na quarentena, cara, é isso? É possível isso?
Férias forçadas, né? Férias em casa.
Pois é, né?
Mais ou menos isso. Mas olha só, a gente não vai deixar vocês na mão. A gente separou um episódio especial aqui que a gente já liberou para os nossos padrinhos. Então, quem é nosso padrinho já ouviu esse episódio anteriormente. Durante ao longo dessas semanas aqui, 5 semanas, né, pessoal? Vamos liberar programas que foram significativos para a gente e para os nossos padrinhos, então a gente quer dividir com vocês. Mas em agosto estamos de volta com programas inéditos aqui no feed, né, pessoal?
Isso aí.
É isso aí.
Lembrando que esse é um episódio secreto. Se você quiser ter acesso a mais episódios secretos desse nível, é só acessar aí o nosso programa de apadrinhamento.
É isso aí. E como é que faz para acessar, né, gente? É só acessar o PicPay ou o Catarse. Vai lá, conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, veja como é que você pode apoiar a gente aceita apoios a partir de R$1 e a partir de R$5 você tem acesso a um grupo secreto só de padrinhos e a gente lá no WhatsApp. E se você gostar do tema desse programa aqui, se você quiser interagir com a gente, é só mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br. Vai lá, cara, manda um e-mail, conversa com a gente, dá um feedback que vai ser muito legal. Ou, se você preferir, envia um áudio pra gente de até um minuto para o número do WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, no @podcastgaqueiros. Mas, pessoal, chega de conversa, né? Já que a gente tá de férias aqui, vamos aproveitar e vamos só curtir o nosso programa, beleza?
Beleza.
Bora, falou.
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 Sejam bem-vindos a mais um episódio secreto dos Gaqueiros, e hoje a gente vai fazer aquela discussão que não tem fim, né, gente? Aquela discussão que, na verdade, ela só faz sentido para os fãs, né? A gente vai tentar encontrar a resposta para a maior dúvida da cultura pop, que é quem é melhor, Marvel ou DC?
Opa! É
aquela discussão que, no fundo, todo mundo gosta, né?
No fundo, todo mundo
curte.
Fala,
que não leva
fala
a lugar nenhum. Estamos aqui para acrescentar esse caminho sem fim, né? E a gente está aqui porque a gente foi desafiado, né, pessoal?
Opa, é isso. Exatamente. Aí, né?
E como um desafio jogado na nossa mesa, a gente não pode virar as costas, vamos mostrar aí quem desafiou a gente?
Vamos lá, né?
Toca aí.
Regando aqueles, aqui é o Jean do Fala My Baby do Kamikash, beleza? Tranquilo com vocês? Eu acabei de ouvir o episódio novo aqui, o episódio 56, Marvel. Adorei o episódio, muito legal o jeito que vocês debateram. E eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês, que é o seguinte. Essa pergunta, ela é mais polêmica que o limite da piada. Eu quero saber com vocês, qual, pra vocês, tá? Cada um vai ter que responder aí no próximo programa, que eu quero saber, mesmo se for lá no episódio secreto, vocês vão ter que responder isso que eu quero saber. O que é melhor pra vocês, Marvel ou DC? Vocês vão ter que falar aí. Mas assim, ó, a Marvel e DC dos filmes, que aí tá fácil pra mim, e cada um vai falar qual é o seu favorito, e dos quadrinhos, daí entre Marvel e DC dos quadrinhos. Não tem aquele negócio de tipo, ah, eu prefiro uma, mas na outra tem meu personagem favorito. Não, tem que escolher. Eu prefiro a DC. Eu prefiro a Marvel. Tem que falar aí. Ficou complicado, hein? Parece ser fácil no começo, mas se o cara for parar pra pensar, é uma coisa difícil de escolher, cara. Abraço aí, altos episódios e parabéns.
Bom, pessoal, como vocês puderam ver, nosso padrinho Jean apareceu aqui no episódio secreto desafiando a gente. E aí, vocês estão achando difícil mesmo essa resposta?
É, eu espero que a gente não perca ouvintes agora, né? Principalmente padrinhos, né? Com essa pergunta polêmica aí, né? Mas eu acho que dá pra gente discutir um pouco aí. E sim, como o Jean falou, cada um sair com uma resposta.
Vamos confiar nos ouvintes, né? Vamos dar um voto de confiança, que eu acho que nossos ouvintes não iam abandonar a gente por um motivo assim tão banal. Mas vamos lá, assim, mas vocês ouviram o Jean, né? Tem que ser papo reto. Sem enrolação, sem essa de ai, ui, 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 não.
É isso aí.
Outro.
Fale para você mesmo, Fábio.
Ô, louco.
Agora, vamos só organizar aqui pra gente dar uma resposta embasada. Vamos começar pelos quadrinhos?
Pode ser, mano.
Os quadrinhos são o mais importante, né? Pelo menos a minha opinião.
Ah, tá, é isso aí,
até
ó.
Até porque nos filmes eu acho que a gente já sabe, né, o que, que vai dar.
É, verdade, viu?
Ai, 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 esse pessoal, viu? Bom, vamos lá. Eu não sei, eu tenho uma leve impressão que o Jean, nosso padrinho, nosso Jean, o nosso grande ouvinte aí que manda sempre participações no nosso podcast, um cara que tá sempre acrescentando, eu acho que ele não escuta todos os programas, sabia, gente?
Eita.
Eu acho, porque treta, hein? não foi mais uma vez que eu chamei esses dois salafrários aí, Fábio e Felipe, são duas Marvete sem vergonha.
Eita!
São duas Marvete sem vergonha.
Então pode ser que pessoas serão surpreendidas hoje, hein?
Eu vou te falar que quem tá atento aí nos nossos programas, acho que já sabe a minha preferência mesmo. Eu já revelei algumas vezes.
Olha. É, então, mas aí, vocês querem começar? Porque da minha parte aqui, eu sou o contrário, hein?
Ah, cara, então. Não, eu não sei se vai ser tão contrário assim, né? Então acho que eu posso começar então e aí até falar que, cara. Eu tenho o que eu tenho consumido agora, viu? Tipo, eu já havia consumido muito, realmente muito Marvel, mais na minha juventude aí e tal. Mas, cara, o que eu tenho gostado de autores na DC não tá escrito, viu, cara? Eu acho que hoje eu tô dando preferência pra DC pelos autores, viu, cara? Eu tô achando tantos autores e como os autores têm usado os personagens, gente. Vocês já, acho que já perceberam aí como eu tenho falado nesses últimos programas, principalmente que a gente fez sobre a DC aí, séries mais contemporâneas, né? Não vamos falar novas, porque tem bastante série aí de 10 anos, né? 15, mas, cara, eu tenho achado a DC melhor, viu? Vou falar a verdade pra vocês.
Olha, mas que surpresa, hein?
Cita alguns desses autores aí, então, pô. O pessoal tá curioso,
cara.
Pra
mim, vamos lá. Cara, pra mim, hoje que eu vejo, assim, o Geoff Johns e depois que eu li aquele Senhor Milagre do Tom King, meu Deus, cara, que foi aquilo, cara? Que foi aquilo?
Não, é muito bom mesmo. O Tom King, ele tem uma passagem bem longa no Batman também.
Opa, então acho que eu já vou ter que ir atrás, meu, porque assim, cara, a construção que ele fez do Senhor Milagre, meu Deus, cara, é que HQ boa. Foi aquele, cara?
É.
Que HQ foi aquele?
Mas o Tom King tá na Marvel também, hein? Ele escreveu uma série do Visão pra Marvel, que é muito legal.
Essa daí eu ainda tô tentando pegar aí pra comprar, pra dar uma lida.
Ah, mas bacana, legal.
E aí, Fábio, e aí? Falou que não ia dar volta e já tá enrolando, hein?
Ah, sou eu agora?
Não, mas não tem essa que sou eu, cara. O Felipe,
o
Felipe, ele já deu uma escorregada. Ele não falou qual que ele prefere, falou que no momento
então,
eu prefiro a DC.
Mas é que assim,
o Jean,
gente.
Foi claro, hein?
Mas é que aí eu tenho que me defender do segundo momento. Você também não troca o seu estilo musical durante
sim,
sua vida?
Sim, com certeza.
Hoje eu tô amando DC. Eu não posso garantir que o Felipe daqui a 25 anos vai continuar amando DC.
Isso é verdade.
Não, assim, eu tô comparando aí, assim, com até antes me corrigindo aí, né? São de coisas que eu tenho lido atualmente, tá, gente? Assim, né? Também não adianta, não, mas olha esse quadrinho aqui de 1935, como era melhor, tal, né?
Tá bom, a gente entendeu, Felipe. Você tá tentando ficar em cima do muro. Ok.
Okay, mas hoje eu falo que é DC, viu? Eu tenho gostado mais do universo da DC, eu tenho achado que casa mais. E um negócio que, assim, embora tenha na DC, eu sei que não dá pra gente falar isso onde tem Superman, mas, assim, entre milhões de aspas, heróis mais pé no chão, sabe? Eu acho que eu tenho preferido DC por isso também, cara. Tipo, deu uma saturada, assim, de ficar lendo muito Marvel, onde metade do universo tem poder homem e consegue explodir a Terra com 3 pisadas, sabe?
Então tá.
Tá bom, Fábio. Eu vou deixar você por último.
Não, eu posso falar agora.
Eita!
Eu não tenho dor, não. No momento que o Jean mandou, eu já sei minha resposta.
Sabe sua resposta.
Aliás, já falei várias vezes, como eu já disse. Meu coração é Marvete, cara.
É, Marvete safada.
Na vida, eu acho que assim, eu li mais Marvel do que DC. Os meus personagens favoritos estão na Marvel. Não que eu não goste dos da DC, eu gosto também, gosto das histórias da DC. Mas essa assim, é uma opinião completamente subjetiva. A Marvel me cativa mais. E assim, eu não sei, aí minha opinião difere um pouco do Felipe. Eu acho os heróis da Marvel mais palpáveis e mais reais. Problemas mais reais. E aí tudo isso se personifica no Homem-Aranha, que é meu personagem favorito. Acho que os personagens da Marvel são mais fáceis do público em geral se identificar.
É fácil se conectar, né?
Eu acho mais fácil se conectar. Apesar de que hoje em dia, isso talvez fosse, na década de 90, fosse mais simples dizer isso. Hoje em dia, as duas editoras têm personagens para todos os gostos, né? Verdade.
Fato.
Verdade é essa. E, bom, também vamos lá. Somos adultos aqui. O fato de eu preferir a Marvel não me impede de gostar e curtir as histórias
Exatamente.
Da DC.
Exatamente.
Tá?
Isso aí.
Mas é fato, eu prefiro a Marvel. Prefiro, sim. Mas, assim, é uma opinião completamente subjetiva, baseada em emoções, sentimentos e vivência. E eu aceito qualquer um que vim falar que, DC é melhor. Eu vou falar, tá bom, beleza. Sem discussões.
Sim, pô, legal. Na verdade, essa resposta subjetiva é o que a gente já esperava para uma pergunta dessas, né?
Fato.
É totalmente baseada no gosto pessoal. Bom, eu já me declarei aqui no podcast, já acho que mais de uma vez, cara. Eu adoro a DC. Assim, meu personagem principal favorito é o Batman. E é muito difícil você... ignorar, né, que, cara, desde a época que a DC nem se chamava DC ainda, que ela trouxe o primeiro super-herói, né, o cara que foi copiado por vários, né, o Superman tá aí.
Por todos os outros, né?
Por todos os outros, né,
cara? Por todos os outros. E o Superman é muito mais legal que o Batman, pronto. Muito mais legal que o Batman.
Há divergências. É difícil você ignorar esse fato, né, cara? Assim como é difícil também ignorar o fato de que a Marvel copia DC. Então, não, isso é claro. A gente sabe aí, Quarteto Fantástico, a gente sabe do Deadpool, do Thanos, né? A gente sabe de tudo isso, cara, a gente tá ali de olho.
Cara, são tipo os chineses, tá ligado? Você copia de um jeito que sai melhor, cara.
Eita, assim, nós!
Ah, cara, aí a gente vai entrar em uma outra discussão, né?
É que aí a discussão é assim, né? Uhum. É o chineses Xiaomi ou é o chineses MP5, né? Que aí são dois tipos de chinês.
Tem dois tipos de chinês, exatamente.
Porque meu MP5 tá ultrapassado, velho. Negócio é MP13, velho. MP9.
Tá, já que a gente entrou nessa, já não bastava ficar criando aí, copiando personagens. O que vocês acham? Isso aqui é meio polêmico, hein? De cópias de sagas, de histórias. Tipo... O velho Logan ser muito similar ao Cavaleiro das Trevas.
Ah, não, aí acho que... é polemizar por polemizar, na boa. Não, assim, tomando por base esse exemplo,
uhum.
A semelhança com o velho Logan é simplesmente que são os heróis... O herói principal é no futuro, o herói principal tá mais velho e ele se aposentou
volta.
Por algum motivo. No velho Logan ele não volta, não.
Não, ele volta à ação, né?
É, mas assim... É que eu tô dizendo, são diferentes. Uhum. Ele não volta a ser o Wolverine, integrante dos X-Men. Ele simplesmente parte numa viagem conjunto do velho Gavião Arqueiro. Uhum. Então assim, sei lá, esse negócio de copiar histórias aí, acho que... Não sei. Tem algum outro exemplo aí?
Ah, tem exemplo, cara. Tem um exemplo aqui que, quem sabe, a Terra-X pode ser uma versão do Reino da Manhã.
Ah, essa aí? Mas... É que tá. É o mesmo autor.
É, o problema é quem fez, né? Exatamente.
É o mesmo autor. Mas aí tem um certo quê de alguma coisa assim. Porque primeiro o Alex Ross... Olha só. O Alex Ross despontou primeiro na Marvel. Aí depois a DC veio e falou, vem fazer uma história aqui pra gente também. Quem copiou quem? Hã?
Mas é como você falou, se é o mesmo cara, ele mesmo se copiou.
Não, mas aí a editora fala assim, vem fazer umas revistas pra vender milhões aqui pra gente também e tal, né? Não sei o quê.
Sim.
Mas assim, né? Aí nesse caso, pelo menos...
Mas então,
né?
Falando de Terra-X... O que que acontece? Aí, beleza. Aí a história do Reino... Só que Marvels era uma história do passado da Marvel. E Reino da Manhã é uma história do DC no futuro. Então, depois que foi feito, muitos, até fãs mesmo, falaram assim, pô, Alex Ross, dá isso a versão, então, do futuro da Marvel. Então, foi meio que isso e acabou saindo.
É que parece uma causa natural, né? Do que aconteceria, né? Já que ele fez em um, ele podia fazer pra outra.
É, sim. Mas, assim, o Terra-X não tem nem metade da qualidade do Reino da Manhã.
Entendi.
É, eu acho que esse negócio de, copiando histórias, aí é pesar a mão. Aí é pesar a mão. Até porque histórias de super-heróis, com a quantidade massiva que são lançadas, é fato, uma hora eles vão se repetir mesmo.
Ah, normal.
É. Uma coisa que você tinha falado sobre os personagens da Marvel, eles terem, ou é mais fácil você criar uma conexão, né, do que os personagens da DC, pode ser o fato deles viverem em cidades reais, né?
Sim.
A maioria tá em Nova York e tal, são cenários que a gente já conhece e tudo mais. Só que isso cria um problema. Assim, por exemplo, a Nova York começa a ser invadida e, como a gente está numa revistinha do Homem-Aranha, só ele pode agir, sabe? Aquela ideia de que tá todo mundo na mesma cidade, né? Tá o Demolidor, Doutor Estranho, e eles não aparecem, porque, pô, eles são heróis, moram ali no mesmo ambiente, né? Uma coisa que a DC não acontece, que é a ideia de cenários não reais, né?
Esse risco eles não correm, né?
É, exato. É. Eu acho que é um jeito meio inteligente de você entender que... Por que que o Superman não aparece em Gotham? Ah, porque ele tá em Metrópolis, né?
É verdade.
É um fato, né? Sim. Mas...
Existem algumas histórias onde a gente vê, tipo, sei lá, uma revista dos Vingadores. A cidade tá sendo destruída. E você vê o Homem-Aranha se balançando... E tipo, nossa, tá acontecendo alguma coisa, mas acho que os Vingadores estão cuidando disso. Mas não são todas, né, que isso acontece. Não são todas, mas tem algumas que isso rola. É, mas é fato, tem o ônus e tem o bônus, né? É,
sim.
Imagina, eu penso que pra um cara que mora em Nova York, deve ser diferente, né? Um gibi do Homem-Aranha e ver o Homem-Aranha passando lá pelos trechos da cidade que ele conhece, né? E reconhecer esses trechos ali, deve ser legal.
É, a conexão é outra mesmo, né? É,
deve ser tipo a gente quando tá jogando, sei lá, Counter-Strike, fala, nossa, meu, tem um cenário aqui no metrô de São Paulo, não sei o quê, deve ser tipo a mesma coisa.
Só que numa escala muito maior, né?
Numa escala muito maior, né?
E uma coisa que eu acho legal da DC é o esquema de representatividade sobre personagens femininos, sobre até personagens... homossexuais, né, transgêneros, uma coisa que a gente vê muito, assim, Neil Gaiman, né, colocando no Sandman lá.
Sim.
A gente vê, pô, Mulher Gato da década de 40, né, Mulher Maravilha. Eu não sei, cara, assim, eu acho que a gama de personagens femininos é maior e mais importante na DC do que na Marvel.
Você falou, tipo, até tanto essa parte de representatividade, realmente, eu acho que, assim, no meu conhecimento, as mulheres, eu acho que na DC são mais valorizadas, mas também você comentou até do Sandman, né? Eu acho que, assim, tudo bem que a gente pode entrar até no conceito que a DC tem o selo Vertigo, né? Mas a Marvel tentou com aquele... Eu acho que o selo Now, não era, Fábio?
Max,
né? Mas, assim, não chega nem a fazer cócegas na Vertigo, né?
Não mesmo. Até porque, assim, a Vertigo tinha aquela questão de ser um selo realmente de histórias adultas. Não adultas. Sim. Do tipo, o justiceiro dá um tiro na cara do cara e as vísceras aparecem. Não, é... Tipo, adultas mesmo. Personagens reais
tipo
com problemas
Sandman,
reais.
Né?
Tipo o Sandman.
Exatamente.
O Watchmen.
É, o Watchmen. É, apesar de que o Watchmen não era Vertigo na época, né? Não existia o selo. Só surgiu depois. Mas, sim, casaria.
É, e é engraçado que até agora, até um ponto rápido, é que ele voltou a ser o mesmo, né? O Black Label, né?
Voltou. DC Black agora Label, voltou. Não é? Eles juntaram tudo, né? Agora é DC, de fato.
Sim. Vocês estavam falando de personagens femininas e tal, mas, assim, cara, quando vocês falam em personagens femininas, eu penso imediatamente nos X-Men. Cara, não tem um gibi de super-heróis onde as personagens femininas foram retratadas melhor do que nos X-Men, onde elas eram tão importantes quanto os homens ou etc. Assim, a gente pode até falar da DC e pensar na Mulher Maravilha ou na Mulher Gato. Mas, vamos falar sério, a maior parte do que se tem são versões Femininas de super-heróis já estabelecidos. Tipo, Supergirl, Batgirl e whatever. Então, sei lá, tipo assim, beleza, é realmente representatividade colocar uma, sei lá, uma super moça pra falar que, ah, não, ela é a contraparte feminina do Super-Homem. A Mulher Maravilha, pelo menos, é original, dá pra reconhecer. E assim, pelo menos na Marvel, acho que acho que com exceção, talvez, da Mulher Hulk, pelo menos eles sempre fugiram desse tipo de estereótipo.
É verdade.
Mas você não acha que é importante também elas ganharem aquela revista de linha, sabe? Elas levam esses títulos sozinhas, entende? Nunca tá sempre assim, apoiada em um grupo ou em um personagem X, né?
Sim, sim, não. Com certeza, com certeza. Não. Tem um título solo, né?
Sim.
Sim.
Uhum. Sim. Nessa pesquisa que eu tava fazendo sobre esses personagens estrangeiros nos quadrinhos e tudo mais, eu vi, cara, que existia uma política nos anos 80 que era proibido personagens homossexuais, cara, e que era liderado pelo Jim Shooter na Marvel.
Caraca,
é mesmo?
Aham.
Caramba, mas foi sobre pelo menos o primeiro super-herói homossexual que eu me lembro de conhecer, uhum, surgiu na Marvel. E quando o Jim Shooter era editor, que era o estrela polar da Tropa Alpha do John Byrne.
Cara, assim, eu vi que ele apareceu em 93.
O estrela polar?
O estrela polar.
Não, é da década de 80. Apareceu nos X-Men do Claremont e Byrne. Talvez ele tenha efetivamente se assumido homossexual em 93.
Provavelmente. Mas... aqui, ó, o primeiro personagem a se revelar abertamente da editora foi o estrela polar apenas em 93.
Ah, não, mas ele já existia bem antes e assim... Uhum. Ah, mas antes disso já insinuava, viu? já... podia ser bem velado e escondido pro Jim Shooter não perceber, aí eu reconheço.
Não dá pinta na frente do chefe.
Não dá pinta na frente do chefe, Mas e o...
Ai, meu Deus.
E na DC tinha algum?
Cara, a gente tava conversando aqui, porque eu fiquei conversando com o Felipe na hora que você saiu, mas a gente tava falando dos personagens, né, do Neil Gaiman. Ele colocou, né, a gente até falou nos últimos programas aí, sobre personagens transgêneros, homossexuais, no Sandman. Tá. Mas o John Constantine já foi revelado como bissexual e a Mulher Gato.
Bacana. Oh, mas o John Constantine foi revelado como bissexual já era pra lá dos anos 2000, hein?
Não, sim. É uma coisa meio recente, mas é como você mesmo falou, né? Ele já existia antes, né?
É. Cara, agora eu lembrei. A gente tava falando lá de selo Vertigo e tal, e o selo Max. E realmente, a DC ousa muito mais do que a Marvel dentro do selo Vértigo. Mas a Marvel, sim, nos anos 80, ela teve... até mesmo antes de existir a Vértigo, a Marvel teve algo nessa linha, que era o selo Epic. E dentro desse selo surgiu muita coisa assim, legal, autoral e histórias adultas também. Mas bem na pegada do Vértigo. Um desses exemplos é o Dreadstar do Jim Starlin. O Dreadstar do Jim Starlin surgiu na Marvel dentro do selo Epic e assim, é uma ficção, uma space opera, né? Uma, uhum, fantasia espacial, bem calcada em Guerra nas Estrelas, mas com base, onde os personagens tinham vários problemas bem reais mesmo, bem reais. Tipo, uma das parceiras do herói era traumatizada por ter sofrido abuso infantil, por exemplo.
Pesado, né?
Pesado. E outras coisas também eram bem pesadas. E isso surgiu na Marvel dentro do selo Epic antes da DC existir. Antes da Vertigo existir.
Pô, legal, hein?
Interessante, interessante.
Dreadstar é um título que merecia um programa, viu?
Com certeza.
Opa!
Com certeza. São dois volumes, né?
São dois, mas não terminou. O que foi lançado no Brasil não foi até o fim, não.
Ah, entendi.
A gente torce muito pra Mythos lançar um dia.
Sim, sim.
Quem sabe, né?
Cara, eu vou só levantar o último ponto aqui, então, sobre a DC. Já que a gente tá conseguindo falar da DC e da Marvel baseado nessas questões.
E sem tretar também, né?
Vamos ver se vai assistir podcast depois desse programa, né?
Mas olha, na DC, cara, uma coisa que eu acho muito legal é que os personagens mudam, cara. Tem a tradição da passagem de legado.
Ah, sim, claro. O Batman hoje em dia é o... Ah, é o Bruce Wayne.
Mas eu vou citar outros. O cara já vai ali já, né? Ah, o Superman B, né? Não, não tem. Não tem
Lanterna
Batman.
Verde, né? Lanterna Verde tem 5 humanos agora, né? É. Afinal, né, o nosso setor precisa tanto de... Eu tô gostando de DC, mas isso eu achei muito engraçado, tá, gente? Eu precisava comentar. Que o... Lanterna Verde, eu comecei a ler, tipo, comecei a entender o universo, a mitologia era um por setor. Aí, do nada, você tem 5 Lanterna Verde humanos, afinal, o setor da Terra é muito grande, né?
Da hora, né? Da hora.
Ó, mas uma coisa aí, ó, o próprio Hal Jordan aí, que o Felipe tava falando, ele já deixou de ser Lanterna por muito tempo, né? Veio o Kylo Rayner. Teve a, depois do Barry Allen veio o Wally West. Ou seja, né, cara, são coisas que a gente não vê na Marvel. Quando acontece alguma coisa grandiosa, digamos assim, dura um ano, e olha lá.
O Capitão América já deixou de ser Capitão América, O Thor já deixou de ser Thor, já tiveram vários Hulks, mas realmente. Assim, apesar de que, vamos lá, fora Lanterna Verde e Flash... As substituições que tiveram na DC também foram bem curtas, as demais substituições.
Provavelmente.
O Hal Jordan ficar sem ser... Assim, o Hal Jordan não ser o Lanterna Verde por tanto tempo é inexplicável mesmo. É, não faz sentido. O Flash Barry Allen, ele ficou tanto tempo assim e porque ele morreu na crise nas Infinitas Terras. Que era uma baita história. Uhum. Então ele teve uma baita de uma morte. E, além disso, o Flash seguinte, o Wally West, ele teve um monte de história boa depois disso. Então, meio que, tipo, os fãs não sentiam falta. O Hal Jordan, não. O Hal Jordan, assim que ele saiu, todo mundo começou a chamar ele de volta, a querer ele de volta. Mas, inexplicavelmente, levou vários anos pra isso acontecer.
É, e se você quiser saber como ele voltou, né, gente...
Opa, já tem um cast nosso aí, né?
Pois é, né? Não preciso falar muito, né?
Não. Tem um programa lá nosso bem legal falando sobre o retorno do Hal Jordan.
É, mas falando do Barry rapidinho, já que o Barry não tem um programa ainda, né? Mas, justamente, quando resolveram trazer o Barry de volta, ficou todo mundo chiando porque queriam o Wally.
Nossa.
Então, tipo, acho que foi a única vez que isso aconteceu. Não, eu quero o sucessor, não quero o original. Então,
deixa o cara lá, né?
Que louco, né?
Ah, e lembrando que o Barry também não é o Flash original, né? O Flash original é da década de 40 e chama-se Jay Garrick, que corria usando um pinico na cabeça.
É, isso eu ia falar.
Ai, cara, o modelito dele é demais, né, cara? É.
Incrível, né?
Muito datado,
é
né?
É muito da época, com
Nossa.
Certeza.
Pessoal, mas olha só, a gente tá aqui, eu sei que esse papo vai mais longe, mas e no cinema, cara?
Ah, cara, acho que no cinema não tem muito o que a gente falar, né? Desculpa, né, gente, mas... Bom, eu vou falar que, assim, atualmente eu acho que é Marvel. Pra mim é Marvel, né, cara?
Uhum.
Não tem nem o que comparar, cara. Tipo assim, ok que a DC está aprendendo a acertar, mas, assim... Atualmente a gente tem um acerto da DC pra cada 3, 4 da Marvel, né?
Mas a gente tem que lembrar que a DC foi que pavimentou esse caminho aí, né, cara?
Bom, se ouviram, né, o nosso podcast aí de melhores filmes, viram que até hoje, pra mim, top 1, pelo valor histórico, é o primeiro Superman, né? Mas por isso que eu digo assim, que hoje, assim, acho que a DC se queimou demais com essas correrias aí. E tretas aí que eles tiveram aí de um filme pior que o outro, né, gente? E realmente, pra mim, queimou demais, cara.
Conseguir estragar um filme onde o Batman enfrenta o Superman é demais, né?
Ah,
tipo,
sim.
Tipo, já é um jogo ganho, né,
Deus.
Cara?
Meu, tipo, e aí, velho? E tipo assim, no mesmo ano, sei lá, vamos lá, comparativamente, saiu um filme onde o Capitão América enfrenta o Homem de Ferro e deu um banho nesse outro filme. Então, tipo...
Deu.
Vamos lá, vamos comparar, vamos lá, tipo, quem é Capitão América perto de Super-Homem, né, no imaginário popular,
uhum.
né, então, vamos lá, apesar de que, na minha opinião pessoal, o Capitão América é um personagem mais legal que o Superman, Ok.
Caraca, essa foi surpreendente. Ah, cara, hein,
eu acho que aí...
Essa
aí
foi...
Eu, acho que, eu não sei, pra mim, eu acho que entre os dois eu prefiro o Superman, viu?
Essa foi inesperada, hein, Fábio? Caramba, agora os padrinhos estão indo embora em massa.
Agora agora
fecha
sim.
A porta.
Segura aquele padrinho ali que ele tá fugindo.
Eita! Fábio tá polêmico hoje. Polêmico.
Olha, assim, eu também reconheço muito o valor do filme da Marvel. Adorava, ó, na época que a gente podia ir no cinema, adorava um lançamento. Adorava, comprava lá o ingresso, tava lá. Mas a gente tem que reconhecer que a DC tem grandes filmes. Eu sei que é difícil vocês entenderem isso, mas Cavaleiro das Trevas, cara, não dá pra passar em branco em lugar nenhum. Na verdade, o Begins também, eu gosto muito.
Pô, tem aquele muito bom, né, também, né, meu? O Batman e Robin, né, com o Batcart, né, mano?
Ah, isso aí é um
não
clássico.
Não podemos deixar isso passar também,
clássico.
Né, mano?
Clássico. Tem o Arnold, né?
Dr. Freeze, meu, isso aí Dr. Freeze. Anos 90 puro, anos 90 puro. Que era, pô, era uma época que a Marvel nem pensava, né, em fazer filme.
Nossa, nem fala.
Não, já tava. Acho que já tinha saído um Blade, né? O primeiro Blade nessa época.
Ah, o Blade, sim.
Tinha saído o Capitão América nos anos 90 também.
Eu tinha essa fita, eu tinha essa fita do Capitão América gravada em VHS, velho.
Que é maravilhoso.
Era muito tosco, velho.
Ah, e aí a gente até pode, né, nosso momento aí, momento notícia até o falecimento do Joel Schumacher,
ah,
né?
Ah, verdade, hein?
Sim.
Um cara que guiou a nossa imaginação, hein, quando criança.
Sim, pode. A gente tá zoando aqui do Batman e Robin, mas, cara, quem não assistiu e como quando criança gostou, né, gente?
Exato. É. Não tinha crítica nenhuma, cara.
Não, mas vamos lá. É, agora, ok, a DC... os filmes da DC tem muito mais tempo do que a Marvel e tudo mais, mas vamos reconhecer. Se a Marvel fosse seguir a fórmula da DC... a gente só teria filmes do Homem-Aranha e dos X-Men até hoje.
É um fato, é um fato.
Que foi o que a DC fez. Ah, vou fazer um filme do Batman e depois um filme do Super-Homem. Ah, e depois, mais um filme do Batman e depois mais um filme do Super-Homem. E assim vai. E aí por um tempo foi só Batman. Nem Super-Homem tinha mais.
É verdade. Uhum. A gente tem que ver aí, né, Fábio? Até foi interessante você entrar nesse ponto. Até onde a Marvel ter quase decretado falência e ter que ter vendido... o X-Men e o Homem-Aranha não criou esse universo que a gente tem hoje no cinema, né?
Assim.
Porque, assim, exatamente o que você comentou. Se a Marvel tivesse os direitos deles desde sempre, cara, a gente já tá aí no X-Men 85, no Spider-Man 58 e vamos que vamos, né?
Pois é. Sim. Ah, então, nessa pegada, cara, Marvel, eu não canso de dizer, a Marvel fez filme do Homem-Formiga e do Doutor Estranho.
Cara, embora o do Homem-Formiga, eu vou falar a verdade que eu, assim, assisti, mas eu não reassistiria porque eu achei, tipo, muito
Sessão
comedinha
da tarde,
pastelão.
Né? Sessão da tarde.
Bem
Sessão
da Tarde. Mas o do Doutor Estranho eu acho um puta de um filme, meu.
Ah, eu gosto dos dois. O Homem-Formiga é meio Sessão da Tarde, mas, puta, eu adoro as cenas de ação, cara.
É inegável, todo esse planejamento, né, que a Marvel teve ao longo dos anos, cara, é uma coisa inédita no cinema, que eu acho que dificilmente eles mesmos, acho que não vão conseguir repetir com tanto...
Não vão.
Com tanta
não
grandeza, com como entregaram, né, cara, no Vingadores Ultimato. Então a Marvel, meu, é inegável. O que eles já fizeram em pouco tempo, porque é recente. Se a gente pegar de 2008 pra cá, cara, é recente isso.
Sim.
O que eles fizeram em curto período, a DC eu acho que jamais vai conseguir fazer, e até a própria Marvel.
Não dá.
Até a própria Marvel.
Eu também acho que repetir o que foi feito, e meio que assim, né? Eu acho que também tem um negócio, eu não sei se vocês sentem isso, mas tipo assim, eu acho que, pô, claro que a gente fica feliz por, meu, todo mundo tá falando sobre super-heróis, hoje ser geek, cara, hoje ser geek é popular e tal, mas assim, eu acho que a Marvel se aproveitou de, literalmente, né, navegar, como que chama, surfar na crista da onda, né, mas meio que já, tipo, ela soube aproveitar muito bem a, entre aspas, bolha, né? Porque eu acho que nem a Marvel, nem a DC e nem qualquer outra vai conseguir realizar esse feito nos próximos anos, pelo menos, né?
Não.
É que assim, ditou regras, né? Começou a ditar regras, hein? De fato, agora é seguir e aproveitar enquanto der.
Exato.
Exatamente.
É isso.
Mas em contrapartida, a gente tem que lembrar que a DC também sempre foi muito destacada nas animações. O que não deixa de ser cinema, né?
A animação, aí não tem o que falar, gente, né? Aí eu acho que também... Aí é DC, né, cara?
Sim.
DC é complicado.
É, de fato. Graças a dois nomes, Bruce Timm e Paul Dini.
Nossa, sim, cara.
Mas e aí, vamos então pro nosso voto aqui, ó. Quadrinhos, o Felipe hoje é DC. Eu também sou DC em quadrinhos e o Fábio é Marvel.
Isso aí.
Em cinema, é muito difícil você não votar na Marvel por tudo que ela fez nesses últimos 12 anos aí. Mas a gente tem que ter um valor da DC pelas animações e pelos filmes pontuais que eles já mostraram. Se a gente pegar toda a massa, com certeza muita coisa ruim saiu da DC. E não dá pra ignorar, como também tem muita coisa ruim da Marvel que saiu antes de entrar esse planejamento de 2008 pra frente.
Perfeito.
Né?
Afinal, né, quem não lembra daquele bom justiceiro do Dolph Lundgren, né?
Aqui, eu vou dizer que o do justiceiro do Dolph Lundgren consegue ser melhor do que os justiceiros que vieram depois, né? Meu Deus, cara, é um melhor que o outro.
Gente, mas olha, dá pano pra manga esse assunto, porque a gente nem chegou a falar das séries de TV, hein, cara. Tem muita coisa aí.
Cara, séries de TV, caraca, meu.
Aí, séries de TV, a gente tem que entrar num outro escopo ainda, né? Que a gente tem que falar, séries de TV, são boas as da Marvel ou são boas as da Marvel porque estão no conceito Netflix de série de 8 ou 10 episódios? Porque assim, o que é Marvel fora do Netflix, que é o padrão, vamos dizer, o antigo, né? O seriado antigo de 22 episódios, também consegue ser bem maçante, né?
Consegue.
Da DC ou da Marvel? Tem
da
algum
Marvel
da Marvel?
Também,
eu tô pensando.
A Shield, né? O Adaga, não é? A Shield foi também. Qual que é o outro lá, o da Daga lá, meu Deus?
Manto e a Daga?
O Manto e a Daga.
Vocês assistiram isso aí?
Eu não, mas eu soube que foi meio...
É, bom...
Não sei se deu...
Sei lá, eu diria que é tudo bomba, viu? Sei lá.
Então, por isso eu acho engraçado que, assim, tenho curiosidade de assistir os da DC, não tudo, mas eu tenho curiosidade de assistir só esses crossover que eles fazem, que eu acho
massa.
Eu acho o conceito de crossover engraçado.
Ainda precisa assistir
defensores
o Crise.
Os defensores estão aí, cara. Não.
É, então, eu quero assistir o Crise. Exatamente o que
Nossa,
eu tenho
não,
vontade
defensores
de assistir.
É zoado demais,
defensores
cara.
É muito ruim, cara.
Ah, mas em compensação, aqui no League of Legends da DC também é ruinzinho, viu?
Ah, é. A do Flash eu também acho ruim.
A do Flash eu acho ruim. Eu acho que a gente entra naquele problema, eu não sei, tá, gente? Eu já falei isso em mais de um programa. Eu acho que é o problema de seriado de 22 episódios e ponto.
É.
Cara, não tem roteirista, não
acho
tem
que
roteirista
segure, não.
Que consegue que segure um seriado de 22 episódios e falar, nossa, isso é uma maravilha.
Exato,
cara.
Mas vou te falar, eu assisti três temporadas de Arrow. E eu curti as três primeiras, aí depois a quarta eu enjoei e parei. E eu também assisti duas do Flash, as duas primeiras do Flash, e curti também. Depois eu enjoei de tudo e larguei, tava na metade do League of Legends e não voltei mais, tipo... Mas eu lembro de ter gostado de das três primeiras do Arrow e duas primeiras do Flash. Lembro que eu achei legal, mas eu acho que eu não voltaria pra assistir o resto, não.
Eu tenho vontade, do fundo do coração... De pegar aqueles lá que o pessoal... Não é nem editar, mas o pessoal fala assim, ó, você quer assistir a primeira temporada? Assiste o primeiro, o quinto e o décimo e o 22º episódio e você vai pegar o mote do seriado. Porque assim...
Matou.
Cara, é aquele... Eu não sei vocês se sentem isso, mas é tipo assim, seriado, esse seriado de 22 episódios é muito o caso da semana e um outro episódio que vai dar... Aquele gostinho do que vai vir no final da temporada, né?
Não, e pior que assim, começam a apelar pra tipo, ah não, massa, mas eu amo ela não me ama. E...
Isso é complicado, né, cara? É o que eu falo, isso pra mim, eu me recordo de assistindo Smallville, mano. Não adianta, cara.
É, que aquele negócio também. Eu assisti as primeiras temporadas de Smallville no SBT, eu gostava também. Mas, tipo,
não, eu gostava, cansa. Assisti, mas cansa. Então, eu acho que isso, assim, de novo, falar de outro problema de seriado americano é não saber onde quando parar, né?
É.
Eles querem parar, tipo assim, quando realmente já não conseguem mais tirar leite da vaca, né?
É, mas vocês conseguem destacar uma série, só uma série, que vale a pena ver, da DC ou da Marvel?
O Incrível Hulk, cara... do Mufferino.
Nossa, Incrível Hulk, massa, cara, esse véio. Daí... Esse daí...
Essa era legal, velho.
Os caras estão chutando balde, que
não,
isso?
Não, mas assim, chutando não, balde, mas nas cara. Recentes... Vamos, convenhamos, vai. Eu acho que o Demolidor, principalmente
Demolidor,
a primeira temporada.
Cara, não tem
Demolidor,
outra.
A primeira temporada é excelente.
O destaque do Demolidor é a terceira, cara. A primeira é animal, mas, cara, a terceira é outro nível, cara.
É, todas são boas, cara. Todas.
Desculpa que eu preciso assistir
a
ainda.
A segunda, da metade pra frente, eu acho que fica meio ruinzinha. A segunda temporada. Mas, cara, a terceira, velho. A terceira é a queda de Murdock, velho.
Eita,
por enquanto, aí, mas... pra mim, foi a melhor experiência em série de TV com super-heróis.
Foi, meu, pior que foi.
Vocês não curtem o Batman do Adam West, não?
Ok, né?
O Batman Feira da Fruta, vocês não gostam, não?
Coringa que pinta o bigode e vai dormir, né, cara?
É que aí é como que chama? Realmente é o full galhofa,
não,
né?
O Bruce Wayne, magnata, super rico e tal, não tinha dinheiro pra comprar duas cordas, ele tinha que subir o prédio encoxando o Robin.
Mas aí tem que saber se é o dinheiro pra comprar uma segunda ou é a vontade de encoxar o Robin, né?
O Robin nunca se opôs, então, né? Pode ser um acordo entre os dois.
Vai que o Robin pois pedia é. Uma corda só pra ele e o Bruce dizia que não tinha dinheiro.
Bom, né, mano? Isso daí é maltratos ao funcionário, hein,
pois
velho?
Sei lá.
Mas como não tinha sindicato, né? Não tinha sindicato de super-heróis, tava nessa, né?
Beleza.
O Robin que dava a corda pro Batman. Né?
Meu Deus, não!
Bom, pessoal, então, como esperado, a gente não tem uma resposta, é isso?
Não, isso aí. Não, temos
quem
sim.
Quem é melhor, DC ou Marvel?
Marvel, yeah!
No cinema!
E nos quadrinhos também.
Ah, cara, ó, de acordo com a gente aqui, ficou 2-1
nos quadrinhos pra DC.
Ficou 2-1, hein? E no cinema ficou 3-0 pra Marvel.
Entendi.
O que já era esperado. Então, eu acho que o Jean vai estar satisfeito que a gente conseguiu responder aqui pra ele, mesmo a gente podendo retomar essa questão aqui daqui um ano, daqui 2 anos, quem sabe a nossa percepção mude, né? Apesar que até lá, será que vai ter filme novo, gente? Eu não tô sabendo de nada, hein?
Vixe, do jeito que estão as coisas, cara.
Tá difícil. Tem os filmes que estavam gravados e não lançaram, né?
É.
Quem sabe, né? Verdade, vocês falaram um negócio muito interessante, né? Pode ser que a gente tenha os novos mutantes, né? Quem sabe, né?
Não, cara. Ressuscitar isso aí.
Os novos mutantes, daqui a pouco o elenco já tá com 50, 60 anos nas costas e são novos mutantes.
Já pensou um negócio bomba aí? Os caras querem continuação aí, vão retornar só os veiacos.
Aí vai fazer, tipo, 20 anos depois...
Essa é a saída, já começa o filme assim, né? Bom, pessoal, mas eu acho que é isso aí, deu pra gente discutir aqui um pouco essa grande questão da humanidade, né? Quem é melhor, Marvel ou DC? Deu pra deixar os nossos pontos de vista em 2020, né? Diego 2020, Felipe de 2020 e o Fábio de 2020.
É isso aí.
Tem esse disclaimer pra fazer. E agora, a gente sempre paga a nossa dívida com vocês, padrinhos, falando sobre os próximos programas, né? Só que a gente tem um anúncio pra fazer aqui pra vocês. E aí, gente, quem quer dar o anúncio aqui?
Você que é o host, vai lá, mano.
Pode ir lá, né, Diego? Pode
eu
ir lá.
Eu que vou falar, cara, eu que vou ter que dar essa notícia. Bom, pessoal, o HQs aqui eu sabia que não ia sobreviver durante muito tempo depois de gravar um episódio sobre Marvel vs DC. Então, a gente já chegou a um acordo aqui que o HQs vai entrar em recesso. É, pessoal.
Eita.
Isso vai acontecer aí no próximo mês de junho. Julho, né? Próximo mês de julho, nós vamos entrar em férias, cara. Olha só, a gente tá precisando ficar em casa um pouco, né, gente?
A gente
é isso aí.
Vai partir numa jornada pra se reencontrar.
É verdade,
pois
é verdade.
Pois é, né?
Só que, gente, vocês não vão ficar 100% abandonados. A gente vai continuar postando aqui os nossos episódios secretos pra vocês, porque vocês são os nossos padrinhos. Só que na terça-feira, né, no feed, a gente vai... soltar episódios secretos escolhidos no nosso feed. Isso é pra gente ter aquele tempo pra gente se preparar para pro próximo mês, né? O mês de agosto a gente volta aí com tudo. Mas no mês de julho a gente vai dar uma pausa aqui no feed regular, mas os nossos padrinhos a gente não vai abandonar, vamos estar sempre lançando aí, pelo menos nessas semanas, os episódios secretos, né, pessoal?
Isso aí.
Com certeza.
Bom, antes de mais nada, não aconteceu nada, né, gente? Não aconteceu nada, ninguém brigou com ninguém, a gente só...
Não, graças a Deus, daqui a gente continua de boa. meio chateados com algumas escolhas aí.
É,
possivelmente.
Exato.
Mas vamos que vamos.
Na verdade, a gente precisa de mais tempo pra ler as coisas que a gente vai... pra ler as coisas pros programas seguintes.
É verdade.
É verdade,
é verdade,
né?
A gente precisa desse tempo aí. E aí, o que a gente está fazendo, né? A gente está dando essa pausa no feed normal, mas padrinho é prioridade pra gente, a gente vai continuar com vocês aqui.
É, pausa entre aspas, né? Vai sair episódios no feed normal, mas vão ser episódios que vocês, padrinhos, já ouviram nos episódios secretos.
E vão sair secretos novos,
vão sair,
né?
Secretos
inéditos, exato. Então torçam para sair notícias novas, coisas novas aí nas próximas semanas, que os secretos vai bombar, né, gente?
bom, gente, e assim, agora para os secretos, assim como o Jean e o Renato já fizeram, vocês também podem dar aí, né, umas ideias aí de tema que a gente faz para vocês,
é,
né?
É verdade, sugestão, é sempre bem-vindo, né? Então é isso, pessoal. Continue acompanhando a gente aqui no secreto, no feed também, caso vocês queiram reouvir algum episódio. Eu sei que tem padrinho que não ouviu todos os secretos, então vai que entra um programa secreto no feed que você não ouviu. Acompanha lá pra gente, porque em agosto a gente tá de volta.
Isso,
pessoal,
aí.
Eu acho que é isso. Conto com vocês na próxima.
Com certeza.
Eu não queria revelar, mas eu gosto mesmo de Bonelli, tá? Só pra terminar.
Esquece assim. Marvel DC.
Que Marvel DC o quê, meu? O negócio é os italianos, velho. Tex, cara. Tex, Zagor, Jume, etc.
Eu vou te falar também, que eu não trouxe pra mesa, mas meu negócio é o Chaboté, cara. É o francesão, hein?
Eita,
é o francesão.
Esse cara.
É. E você, Felipe? Não tem ninguém fora do circuito aí?
Ah, cara, eu tô na vibe do Black Hammer, mano. Nossa, cara, como eu tô gostando daquilo.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu.
Falou.
Falou.